agenciadepodcast.com.br.
Mano, tu já viu Pequena Sereia? Eu não. Então, não sei te contar a história direito, mas eu vou tentar. Eu acho que é o caso da Ariel, que era uma sereia, filha do Poseidon, talvez, não sabemos. E ela era apaixonada por um homem da superfície e, sei lá, casa com ele no final. Mas tem a treta da bruxa também, que é meio polvo, bem legal o design dela. Acho que ela transforma a Ariel em gente pra poder dar em cima do camarada. E tem os amigos dela, que é uma lagosta e um peixe, eu acho. Enfim, seja com Pequena Sereia ou com H2O, As Meninas Sereias, era um filme, eu acho, uma série, não sei. Ou então a Yara, pô, folclore brasileiro, personagem carimbado nas histórias do Papa Capim, da Turma da Mônica, que não é bem Turma da Mônica, né? Vamos combinar, nunca vi ela andando com indígena, nem com fantasma, mas o Penadinho também é da Turma da Mônica. Enfim. O ponto aqui é que você, com certeza absoluta, conhece uma sereia. Tem também aquela no Piratas do Caribe. Eu sei que o filme que tem sereia é meio ruinzinho, mas eu gosto. Acho que é o quarto. É, Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas. Com certeza que é esse. E aí, você pode estar se perguntando, por que o Gustavo, esse belo homem, tá vindo pra cima de mim com esse papo de sereia? Ele, por acaso, vai tentar me convencer que existe sereia de verdade? Sim, sim, meu querido. É exatamente isso que eu vou fazer hoje. Ele voltou. Há muito ele não dava as caras por aqui, mas vocês pediram, vocês imploraram. E cá estou eu novamente com ele, o único, o grande papo de maluco, chapéu de alumínio, pessoal biruleibre a cabeça. Só que hoje, mano, o buraco é muito mais fundo do que pé grande. É muito mais fundo, sei lá, do que um homem macaco. O submundo das sereias vai muito além do que qualquer coisa que você já ouviu. Tô falando aqui de teoria realmente complexa e que, de coração, até que faz sentido. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o especial zoológico número 7, Papo de Maluco. E eu vou te convencer que sim. Sereias são reais. No mundo de hoje, existem cerca de pelo menos 521 espécies de primatas espalhadas por aí, contando com nós, os seres humanos, claro. E óbvio que nem todas essas espécies são próximas a nós. Nós fazemos parte de um seleto grupo de primatas, conhecido como os grandes primatas, que contemplam os gorilas, os orangotangos, os chimpanzés, os bonobos e, claro, a gente. Esses são os animais mais próximos do ser humano que conhecemos, principalmente os chimpanzés, que compartilham para lá de 90% e tantos% dos nossos genomas. E o que eu vou te explicar aqui hoje é uma teoria que tenta acrescentar mais um integrante nesse seleto grupo de grandes primatas, um que talvez seja ainda mais próximo de nós seres humanos do que os próprios chimpanzés. Hoje eu vou te explicar a teoria do macaco aquático. Se liga, já parou pra pensar o porquê do ser humano, apesar de ser um primata, não tem o corpo coberto de pelos como um chimpanzé? Teoricamente isso não faz sentido nenhum, porque pô, pelo é top, deixa a gente aquecido e tal, se for pelo mais grosso pode até proteger a pele contra alguma ameaça, protege contra o sol, tem isso também. Evolutivamente não faz muito sentido a gente não ter pelos. Talvez aqui pro pessoal do hemisfério sul, que não tem tanta neve e tal, pode até fazer um pouquinho mais de sentido, mas por que diabos uma população que vive no meio da Rússia não tem o corpo coberto de pelos para se proteger do frio? Lembro que eu vi no History há muito tempo um episódio de Alienígenas do Passado que fala que isso rolou porque nós somos geneticamente modificados por alienígenas há algumas centenas de milhares de anos, o que, né? Vamos combinar? Que o pessoal se passa um pouquinho nessas teorias, nem preocupa que eu não vou tão longe assim. A teoria do macaco aquático foi feita justamente para preencher essa lacuna, explicar essa dúvida de por que nós não temos pelos. E realmente existe essa teoria, foi defendida por uma galera por um tempo, e o ponto dela é que logo no início da cadeia evolutiva humana, a espécie que deu origem a todos nós tentou por muito tempo se adaptar à vida na água, e seria por conta disso que nós não só não temos pelo, mas também seria o motivo de sermos bípedes. Para pensar um pouco, imagina um primata andando de quatro apoios em um terreno alagado tentando caçar comida. Putz, difícil, ele poderia se afogar, não ia conseguir coletar comida, porque suas mãos teriam que servir como apoio pro seu corpo. Provavelmente ele não ia conseguir ser bem sucedido num lugar como esse. Agora, um macaco que anda em pé, não só conseguiria ir em águas mais profundas, como também conseguiria coletar alimento com as próprias mãos. Esse sim teria sucesso no ambiente. Mas não teria sucesso se seu corpo continuasse coberto por pelos. Imagina o quão desgastante seria para ele molhar todo o seu corpo peludo toda vez que fosse caçar. Boa parte da energia consumida seria gasta para aquecer e secar toda essa pelagem. O ponto dessa teoria toda é que antes do ser humano sair das árvores e ir para a savana, ele passou um longo período tentando se adaptar à vida aquática. E por conta disso, nós nos tornamos bípedes, perdemos nossos pelos e ainda por cima, nós somos os únicos primatas que têm a capacidade de nadar e ainda por cima nós conseguimos prender a respiração, às vezes mais tempo do que até mamíferos que vivem na água. E para completar, nós também somos os únicos mamíferos que têm um princípio de membrana entre os dedos. Abre sua mão aí para você ver, tá vendo? Entre o dedão indicador e o dedo meio, tem uma pequena membraninha. Pois é, macaco não tem isso, só a gente que tem. Isso seria um resquício evolutivo de quando nós começamos a esboçar uma nadadeira para se adaptar melhor à vida aquática. Mas aí, por algum motivo, não estava dando certo essa história de ficar na água e nós seguimos nossa cadeia evolutiva pro outro lado. E chegamos aqui hoje com você me ouvindo agora. Mas, e se uma pequena população dessa espécie ancestral ao ser humano não tiver desistido? E se um pequeno grupo de primatas tivesse tido sucesso evolutivo e conseguido se adaptar à vida aquática e, com o tempo, à vida marinha, e se tornado assim um integrante oculto da família dos grandes primatas? E se o macaco aquático for real? E essa espécie existiu, e foi ela quem deu origem a diversas lendas e histórias de sereia espalhadas pelo mundo todo. Na Grécia Antiga, na Odisseia, Ulisses teve um encontro com criaturas meio mulher, meio peixe. Aqui no Brasil, a gente tem a Iara. Na Síria, a gente tem uma deusa antiga, conhecida como Atargates, com a mesma descrição. No povo celta, uma deusa chamada Merou. No Japão feudal, Ningyus também é uma mesma descrição. E, cara, não é um pouco estranho todos esses relatos de uma mesma criatura em diferentes culturas espalhadas pelo mundo? Não, não é estranho se você aceitar que a teoria do macaco aquático é real e que sereias realmente existem, não como criaturas mágicas que cantam e atraem navegantes para as águas, nem como deuses capazes de controlar as marés, mas sim como animais reais, fruto da adaptação de um primata terrestre à vida marinha. Ai, Gustavo, mas teoricamente a vida surgiu na água e veio para a terra firme. Como que um animal vai fazer esse caminho inverso? Não é possível uma coisa dessa. É sim, meu amigo. É sim. E não se faça de desentendido, porque eu tenho certeza que você ouviu o Zoológico 13, né? Mais conhecido como episódio sobre baleias, que eu fiz há um bom tempo atrás. Eu sei que você ouviu. Mas como tem bastante tempo, não preocupa não que eu vou te relembrar algumas coisinhas aqui, tá? Sabe os cetáceos, baleia, golfinho, orca e tal? Pois é, assim como as focas, como o leão marinho, como morsa e um monte de outros animais, eles são mamíferos, assim como nós. O que significa que as fêmeas dessa espécie são capazes de produzir leite para nutrir seu filhote durante as primeiras etapas da vida dele. Claro que não é só isso que define o mamífero, mas eu diria que é um dos pontos principais. E com esses mamíferos que vivem na água, não é diferente nesse aspecto. Baleia da leite, golfinho da leite, orca da leite. Claro que o leite deles é um pouco diferente, muito mais gorduroso para não se misturar na água, mas ainda assim, o princípio é o mesmo. Isso porque há milhões de anos atrás, os antepassados das baleias viviam em terra firme. Ele era um mamífero normal, assim como qualquer outro que conhecemos hoje. Nada gigantesco como uma baleia, sem nadadeiras. Sinceramente, se alguém visse esse animal vivo, jamais iria imaginar que com o passar dos anos ele daria origem aos cetáceos que conhecemos hoje. Tudo indica que esse ancestral era um onívoro, com o tamanho de um cachorro mais ou menos, e passava boa parte do seu tempo na água. Aí não tem como a gente saber se era para buscar alimentos ou para fugir de predador. Provavelmente os dois, mas não tem como a gente saber. Mas nós conseguimos ver isso através dos fósseis dessas espécies encontrados na Ásia, onde, apesar de não ter muitas semelhanças com esqueletos de baleias modernas, ainda assim foi encontrada uma característica comum única entre os dois, uma estrutura auditiva chamada invólucro, que é uma estrutura exclusiva dos cetáceos. Portanto, esse fóssil seria um ancestral antigo deles. Além de que a densidade dos ossos, a disposição dos incisivos da mandíbula e a composição da química dos dentes provaram que realmente esse fóssil era de um ancestral das baleias. E para apoiar ainda mais essa teoria, os ossos do fóssil tinham ainda uma camada externa mais densa, o que é comumente encontrada em mamíferos que andam no fundo dos rios, como hipopótamos, por exemplo. E a quantidade de oxigênio presente nas amostras também provam que sim, esse animal vivia na água, não como uma baleia, longe disso, mas talvez mais como um hipopótamo, passando a maior parte do tempo na água, mas ainda assim com acesso livre à terra firme. E lembra daquela estrutura no ouvido que eu falei que as baleias e o fóssil tinham em comum? O invólucro. Então, foi através dessa estrutura que o pessoal meio que conseguiu traçar toda a adaptação dos cetáceos de mamíferos terrestres para mamíferos marinhos. Isso porque essa estrutura se manteve em todas as etapas da evolução da baleia. E com isso já está mais do que provado que realmente um animal que vive em terra firme com o passar dos milhões de anos e com os incentivos certos, pode sim vir a se tornar um animal que vive no mar, mesmo não conseguindo respirar embaixo d'água, como é o caso de todos os mamíferos marinhos. Aí fica a dúvida, meu querido. Se isso aconteceu com as baleias, se isso aconteceu com os golfinhos, se isso aconteceu com os cetáceos, não seria tão absurdo assim pensar que talvez, eu disse talvez, isso também poderia ter ocorrido com o primata? Quão difícil acreditar que uma população de primatas possa ter tido sucesso evolutivo maior dentro da água do que fora dela. Esse é o ponto da parada da sereia, entendeu? Só que, né, existem controvérsias, claro, que uma teoria tão absurda assim não ia passar batido. Então, apesar de realmente existir a hipótese do macaco aquático para tentar explicar por que nós não temos pelos, por que nós conseguimos nadar e prender a respiração, e por que nós temos uma camada de gordura subcutânea, que no caso seria como isolante térmico para a gente, meio que isso não é uma teoria firme mesmo, muito menos sobre sereia. Tipo, olhando assim, parece mesmo fazer sentido, só que absolutamente nada do que foi descoberto, nada, dá suporte a essa hipótese. Para a gente poder realmente dar uma credibilidade maior a essa hipótese, seria bacana encontrar pelo menos um fóssilzinho, que daria a entender que realmente o ser humano teve uma fase adaptativa na água, o que não foi encontrado ainda. Mas tem algumas hipóteses que flertam com isso. Tem uma que se chama hipótese do símio vadeador, que no caso observa que os grandes primatas andam eretos ao atravessar águas rasas. E nossa característica bípede poderia ter tido raízes em algo similar a isso. Tem outra também, em 2017 agora, que é a hipótese do símio semiaquático, que defende que um ancestral dos humanos e dos chimpanzés conseguiu desenvolver hábitos semiaquáticos na África Ocidental, visto que foi notado a existência de algumas peculiaridades em alguns fósseis encontrados na região. Mas, tipo, meio que quase ninguém deu muita moral para essas coisas. Realmente, não existe muita evidência de que algo assim possa ter ocorrido, além das características humanas que observamos hoje e tentamos encontrar respostas para essa hipótese. Não tem um pessoal que acredita que, pô, alienígena modificou nosso DNA? Pois é, mas nada disso de fato refuta 100% a teoria de que sereias são reais. Beleza, top. Vamos assumir que o ser humano realmente não teve essa fase aquática e essas características que vemos hoje surgiram por algum outro motivo, sei lá. Ok, mas isso não muda o fato de que, assim como cetáceos há milhões de anos conseguiram se adaptar perfeitamente à vida aquática, outros animais poderiam passar pelo mesmo processo, o que inclusive já aconteceu. O mamífero terrestre que deu origem às focas era diferente do mamífero que deu origem às baleias. Se não me engano, ele era um pequeno carnívoro que, sei lá, uns 30 milhões de anos fez essa transição. E, sinceramente, não é tão absurdo assim pensar que um primata poderia ter seguido o mesmo caminho e se tornado, sei lá, apenas mais uma espécie de mamífero marinho. Tá, Gustavo, tá bom, beleza, você me convenceu, mas cadê? Por que que a gente nunca viu uma? Aí que tá, esse que é o problema. Vou trazer dados aqui pra vocês. Em 1980, eles fizeram um estudo em 19 árvores, no Panamá, e nelas foram encontradas 1.200 espécies de besouros diferentes. Só que, tipo, 80% dessas espécies a gente não sabia que existia. Elas foram descobertas nessa pesquisa. Isso olhando para 19 árvores. No Panamá. Agora, imagina nos oceanos, que cobrem mais da metade do planeta. A quantidade de espécies que a gente ainda não conhece, e talvez nunca vamos conhecer, é absurda. Além do fato de que boa parte delas podem ser extintas antes mesmo da gente notar que elas existem. Vamos supor, assim, chutando por baixo, que existe 2 milhões de espécies diferentes no mundo. Jogando baixo, tá? Assim, arredondando para baixo. Com certeza tem muito mais, mas vamos levar isso em conta. Por conta dos impactos ambientais que a gente causou, claro, fatores naturais também tem que levar em conta, podemos dizer que cerca de todo ano, mais ou menos 200 a 2 mil dessas espécies são extintas. E como eu disse agora há pouco, boa parte da culpa disso é do impacto ambiental que nós causamos, principalmente após a Revolução Industrial, onde a queima de gases prejudiciais ao ambiente tomou proporções nunca antes vistas. E a poluição dos mares, a cada dia que passa, fica mais e mais grave, a ponto de existirem estimativas que até 2050, boa parte da vida nos oceanos vai deixar de existir. Há quem diga que o ser humano está causando uma nova extinção em massa, assim como o meteoro fez com os dinossauros. E existe uma hipótese muito forte que, se realmente existiu um mamífero marinho descendente de primatas antigos que tiveram encontros com seres humanos há centenas de anos e deram origem às lendas dos mitos das sereias, de que essas espécies teriam sido extintas por conta de alterações climáticas ou por conta da falta de alimento, já que a gente se passa um pouquinho aí na pesca, né? Vamos combinar. Ou também por conta de poluição, eles podem não conseguir se reproduzir mais, a gente não sabe. O ponto é que assim que o ser humano deu um salto evolutivo no quesito tecnológico, consequentemente às custas de vários recursos naturais, relatos de sereia foram ficando cada vez mais raros, ao ponto que o último foi no século XIX, em um circo, tipo freak show, sabe? Sabe aquela temporada do American Horror History do circo? Ouso dizer, uma das poucas temporadas legais. Então, mulher barbada, gente obesa, anão, pessoal tatuado, amputado. Tinha uma galera que juntava esse povo, colocava num circo e cobrava pro pessoal de bem ir lá ver eles, tipo, zoológico. E em um circo desses, existia um corpo de uma criatura exposta em uma caixa de vidro grossa chamada a Sereia de Fiji. E a lenda dizia que no início de 1800, essa criatura tinha sido encontrada em uma praia nas ilhas de Fiji, lá no Japão. E ela foi passando de mão em mão, sendo comprada e vendida por valores exorbitantes na época, coisa de 640 mil reais, convertendo para o real de hoje em dia, mais ou menos, até que em 1842 foi parar na mão de um cara desses que tinha um circo. Ele alugava o corpo dessa criatura que estava no museu, para expor e lucrar em cima. Até que rolou um incêndio e essa criatura acabou se perdendo aí na vida. Só que, tipo, né? Como você pode imaginar, isso era mentira. Essa criatura era um macaco costurado num peixe. Só que era muito bem feito. Principalmente porque ela tinha vindo lá do Japão. No caso, essa suposta criatura era um artefato religioso feito para representar uma entidade da cultura japonesa, o que realmente enganou muita gente por aí. E ainda engana, tá? Por isso eu quis trazer aqui para você não cair nessa. Mas, pô, aí a gente entra naquilo que a gente falou lá no início, né? Qual que é a origem dessa entidade japonesa, meio primata, meio peixe? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Fica a dúvida aí. E é isso, galera. Vamos trocar ideia aí na caixinha do Spotify. Não acredito que não tenha em outras plataformas, mas o Spotify eu sei que tem. Vou deixar uma caixinha aí pra galera interagir. E, pô, não vou fazer mais enquete. Eu fiz enquete semana passada sobre Yu-Gi-Oh! Sei lá, parece que ninguém viu Yu-Gi-Oh! Meu Deus, alguém nos ajude a entender que mundo é esse que vivemos. Mas é isso, galera. Sereias aí pra vocês. Papo de maluco, falei? Chapeuzinho de alumínio. É, biruleme, o negócio tá maluco. E é isso, vejo vocês semana que vem. Fica com essa aí na sua cabeça, tá? Juízo, é nóis. Beijo, tchau. Galera, pelo amor de Deus, você que me conhece mais tempo aí, não acredito que você já tá ligado, mas quem não me conhece, saiba que eu tô de sacanagem, tá? Eu não boto fé nessas paradas, não. Sereia não existe, demorou? É mesmo o princípio, sei lá, terra plana, pé grande, abominável homem das neves, não existe não, pelo amor de Deus, tá? Eu tô de sacanagem.